Barros, bom dia, 10 horas 30 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaiab e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 30 de março, encerrando o mês e iniciando a Semana Santa, né? E por isso que a gente ontem aqui no Revista CPT Kids falou aí sobre a Páscoa. Hoje o assunto não é esse, mas é um assunto bem interessante e a gente quer contar com a sua participação também, né? A gente quer que você interaja, tire suas dúvidas sobre a questão do livre-arbítrio e predestinação. Afinal de contas, é um assunto que a gente não comenta muito no meio luterano, né? E a gente, e as pessoas têm algumas dúvidas, e hoje a gente quer esclarecer sobre esse assunto com o pastor Renato Hannes, que é capelão da UBRA em Santa Maria, que está conosco. E você também pode interagir, tirar essas dúvidas, fazer os seus comentários através da nossa interatividade no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Participe com a gente aí, né? E compartilhe, né? Agora eu lembrei o pastor Evandro Bint, que é o nosso co-apresentador das terças-feiras, sempre incentiva aí o pessoal a compartilhar a nossa programação aí nas redes sociais e também, né? É, fica esse convite para que mais pessoas possam ser alcançadas aí com a nossa mensagem. E vamos lá, então, fazer já essa saudação com o pastor Evandro Bint, lá em Manaus. Bom dia, pastor!
Bom dia Luana, bom dia pastor Renato, bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Isso mesmo, já aproveita, aperte o seu botão aí de compartilhar, vamos alcançar mais pessoas com esse tema aqui. É um tema que pouco se ouve, né, como a Luana já mencionou, pouco se ouve dentro da Igreja Luterana. Certamente muitas pessoas têm dúvidas a respeito dele, então é o momento de levar essa mensagem para mais pessoas possível.
É isso aí, afinal de contas, às vezes as pessoas perguntam, né, tem dúvida se a gente pode, se o ser humano tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, né, se somos predestinados a alguma função, a algum cargo. Afinal de contas, esse é o tema de hoje e a gente vai estar explorando aí com o pastor Renato Hannes. Então a gente já vai lá para Santa Maria fazer essa saudação aí com o nosso entrevistado de hoje, pastor Renato Hannes, pela primeira vez na Revista CPT, já esteve na programação da Rádio CPT, mas na Revista é a primeira vez, então muito bem-vindo, pastor.
Olá, Luana. Olá também, pastor Evandro. Demais pessoas também aí que estão nos acompanhando nesse dia. Que bom estar aqui com vocês, né, para tratar esse assunto aí, como já foi colocado, né, pelo pastor e pela Luana, assim, pouco debatido, pouco discutido no nosso meio luterano, mas que com certeza é bastante presente no meio da cristandade em geral, né? E também, assim, queira ou não, é um assunto, especialmente predestinação, né? É um assunto bastante difícil também para a gente tratar, né? Para a gente pensar a respeito, mas é o que a gente tem hoje como desafio. Então, eu fiquei dentro do livre-arbítrio aí de aceitar esse desafio também.
É verdade, a gente agradece, né, pastor Renato, por aceitar esse desafio. A gente estava com essa pauta aí e o pastor prontamente aceitou, foi lá, estudou, pesquisou e a gente vai abordar esse assunto aí com a nossa audiência. Então, nossa gratidão por isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, né, lembrar também os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Afinal de contas, né, às vezes as pessoas também perguntam para nós, né, onde que podem conhecer mais sobre a história de Lutero, sobre a Igreja Luterana. Temos muitos materiais lá na Editora Concórdia, é só você conferir lá e aí você fica também se alimentando da palavra e conhecimento bíblico, né, através da nossa Editora Concórdia. E também lembrando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, né? Toda terça-feira, às 14h, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre Páscoa também, né? Páscoa, tradições à mesa. Olha só, logo depois do almoço, falar aí sobre tradições à mesa é muito gostoso. Vai ser aí a programação do Entre Elas e Deus, às 14h, aqui na Rádio CPT. Falando em Páscoa, né? A gente também está divulgando o nosso especial de Páscoa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em parceria com a Editora Concórdia, com a Hora Luterana, que vai acontecer no próprio domingo de Páscoa, dia 4 de abril, às 20 horas, e você é convidada aí a participar conosco dessa programação, compartilhar, né? Temos já o evento criado lá no Facebook, você pode confirmar a sua presença. E lembrando que hoje é dia 30 de março, a gente veio anunciando desde a semana passada, né? Domingo começou, foi domingo de Ramos, e ficou o desafio aí, a gente desafiou a nossa igreja a registrar uma foto da sua decoração, decorar a sua casa ou a igreja, né, com uns ramos, e fazer uma foto com a sua família e enviar para o e-mail editorial@editoraconcordia.com.br até dia 30 de março. Então, você tem até hoje para estar participando, né, dessa campanha aí e tendo a oportunidade de aparecer na live especial de Páscoa sobre perdão no domingo, dia 4 de abril, com a sua imagem. Então, né, fica aí esse convite. Até hoje você pode estar participando aí dessa programação. Legal, o pessoal já vai aí comentando, interagindo, daqui a pouquinho a gente já vai fazer essa saudação aí com a nossa audiência, mas vamos começar a bater esse papo então com o pastor Renato Hanisch. Antes de falar sobre esse assunto, pastor, a gente tem um costume aqui na rádio, né, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, é para ele se apresentar, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Renato Hanisch, né, capelão da UBRA em Santa Maria, mas a gente pede para que você fale onde é que você nasceu, quando é que se formou no seminário, né, as congregações pelas quais você passou, e também um pouquinho da sua vida pessoal, você é casado, papai, enfim.
Beleza, Luana. Então, antes de falar um pouco de mim, a Luana já falou sobre a Editora Concórdia, né? Um dos livros aí que a gente vai falar bastante hoje e que a gente ouve falar de vez em quando é esse chamado Livro de Concórdia. E também a gente tem um outro que é chamado Dogmática Cristã, do Miller. Eu tenho ela dividida em volume 1 e volume 2. São dois livros aí, assim, importantíssimos para que a gente possa entender, por exemplo, sobre esses temas que a gente vai abordar aqui, sob a ótica da nossa denominação, né? Ou seja, sob a ótica da Igreja Luterana. Tá, falar um pouco sobre mim. Eu nasci numa cidade no interior do Paraná, chamada Engenheiro Beltrão. Ela quase não existe no mapa, né? Mas é uma cidade pequenininha, onde tem a Igreja Luterana. Na verdade, faz parte de uma paróquia maior que chama Peabiru, né? Os pastores residem dali, Peabiru, Campo Mourão também, fica no norte do Paraná. Aos 14 anos, eu fui para São Paulo, estudei no seminário lá em São Paulo, o ensino médio, depois também o curso de teologia todo, ainda lá no seminário de São Paulo. Em 92, quando eu estava terminando o ensino médio, eu conheci a Andrea, a minha esposa, Andrea Hanisch, né? Ela é natural de Brasília. Nós nos conhecemos lá no seminário, éramos duas crianças, eu tinha recém feito 17 anos e ela ainda tinha 16 quando nós nos conhecemos. Namoramos, depois de alguns anos resolvemos casar, fomos para o estágio casados. Nós casamos dia 11 de janeiro de 97, com 21 anos de idade, e fomos aquele ano então para o estágio numa cidade do Pará, perto de Altamira, chamada Brasil Novo. Ficamos lá um ano, foi uma experiência assim, uma bênção de Deus assim para a nossa vida, né? Daí voltamos aquele ano para o seminário, depois 98, em início de 99 nós fomos para Teresina, no Piauí. Lá em Teresina nós ficamos 9 anos no trabalho da congregação lá, no trabalho da igreja, um trabalho que também começou uma missão em Timon, cidade vizinha, que já fica no Maranhão. Passamos um bom tempo atendendo Floriano, no Piauí, depois começamos um trabalho missionário de atendimento também a pessoas que principalmente saíram aqui do Rio Grande do Sul, foram plantar soja no interior do Piauí. Era 600 quilômetros de distância de Teresina, para vocês verem. Hoje, tipo, você viajar, por exemplo, Porto Alegre a Florianópolis para ir fazer um atendimento, e eram poucas famílias, né? E todo mês eu fazia essa viagem, né? De Teresina ali para o interior, Floriano, Bom Jesus, Uruçuí. E 9 anos ficamos lá. Lá nasceram nossos dois filhos, a Elizabeth e também o Felipe. A Elizabeth está com 18 anos, vai fazer 19, o Felipe tem 17, né? Depois a gente foi para um trabalho de capelaria lá em Palmas, em Tocantins, na UBRA, há 13 anos atrás. E trabalhei um bom tempo no colégio, depois também um tempo no ensino superior, na UBRA, lá em Palmas. E agora fazem 3 anos quase, 2 anos e meio, vamos arredondar assim, 2 anos e meio, que a gente está aqui em Santa Maria. E aqui em Santa Maria, meu trabalho é dentro da capelania, então, da universidade, e também ajudo muito, né, no trabalho da Congregação Luterana Cristo aqui de Santa Maria. Nosso pastor se aposentou no final do ano, e ele está aí de mudança também, o pastor Elmar Regauer, né, está de mudança de Santa Maria para Santa Catarina, para curtir aí uma nova fase da vida dele. Então eu tenho ajudado bastante a congregação nos finais de semana, nos trabalhos de culto e às vezes alguma outra situação que o tempo permite também.
Que legal aí conhecer um pouquinho mais do pastor Renato Hannett. Olha só as coincidências, né? Você nasceu no Paraná, o pastor Evandro Bintin também é paranaense, né, pastor Evandro Bintin? E você trabalhou em Altamira, no Pará, e o pastor Evandro Bintin também trabalhou lá, né, em Paragominas, no Pará, né?
Primeiro em Belém, depois em Paragominas.
Viu só? Que legal. E aí você falou também em Palmas, Tocantins, né? A gente tem aí o Wilson. O pessoal já está participando aqui com a gente. Eu vou começar a ler aqui os recadinhos que estão chegando. Wilson Miller, de Palmas, Tocantins, está ligadinho aí com a gente. Bom dia a todos. Um grande abraço do Wilson e Cecília, o grande amigo e pastor Renato. A gente fazendo os reencontros aí na rádio, ó.
É verdade. Eu digo assim que os melhores amigos que eu estabeleci, acho que na minha vida, tenho bons amigos em Teresina, né? No Pará também, naquele um ano que a gente ficou lá, e o tempo do seminário, mas aquele período lá que a gente viveu em Palmas, assim, até hoje mexe muito com o coração da gente, muito mesmo.
Que legal, que legal. E é bom, né, fazer essas lembranças aí, recordar essas histórias aqui na programação da Rádio. E o Sivolfo está sempre ligadinha com a gente de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, bom abençoado dia a todos. Querida Luana, muito gratificante essas mensagens. Abraço, ela está sempre ligadinha aí com a gente. Grande beijo para a Ilse. A Cenobalina Souza também está sempre ligadinha aí na programação. Bom dia, Luana e Flores. Bom dia a todos. Que bom poder estar aqui e crescer um pouco mais na fé em Jesus. Amém. Corações, ela colocou. E esse é o objetivo da gente também, né? A gente poder aí explorar esse assunto. Aliás, já tem comentários ali relacionados ao tema de hoje também. A gente fica muito feliz e agradecido aí pela contribuição da nossa audiência. A Elisa Teske-Peldman também está sempre ligadinha em Tramandaí. Bom dia, queridos Luana, pastor Renato, pastor Evandro e queridos ouvintes. Em Tramandaí fazendo 20 graus e nublado. Grande abraço, está mais quente do que aqui. Aqui está fazendo 18 graus, eu já botei até manga comprida, ó. Tá longe e eu já botei até manga comprida aqui. A Lenira Seidel também tá ligadinha, bom dia. A Cenobelina colocou outro comentário, né, que ela tá assistindo do Maranhão, que legal. Cleonice Maier também tá ligadinha com a gente em Ponta Grossa, no Paraná, assistindo. E Regiane Verblot, em Viana, no Espírito Santo. A Isalda Bintin, a mamãe aí com a gente, ó, bom dia a todos. Opa. Onde que é a mamãe mesmo, pastor Evandro?
Mãe mora em Sinop.
Sinop, Mato Grosso, legal. Cimeira Santana, bom dia a todos. Pastor Reginaldo Jacob também está com a gente aqui, ó. Bom dia, forte abraço aos colegas, em especial ao amigo pastor Evandro Bintin. É o recadinho do pastor Reginaldo Veloso Jacob.
Grande Reginaldo.
E aqui que tem um comentário já. Antes do comentário, que já vamos entrar no assunto de hoje, né? Tem pessoal participando também com a gente pelo YouTube da Rádio CPT, a Márcia Pritti, da Congregação São João de Rio Grande, está sempre ligadinho com a gente. E o Carlos Plummer, no Rio de Janeiro. Bom dia a todos, escreve ele, que também está sempre participando aí conosco aqui na programação. A gente fica muito feliz aí, agradecido pela participação. E o recado do Fernando Mendonça, da Costa Lino. Ele é da Bom Pastor de Belo Horizonte, acompanhando esse assunto controverso, escreve ele. Já fui presbiteriano e esse tema sempre foi muito debatido ali. Porém, hoje, como luterano, aprendo que Deus, em sua palavra, não nos incentiva a fazermos elucubrações que não se encontram nas escrituras. Como luterano, aprendo hoje a valorizar as escrituras, respeitando seus limites e lhes satisfazendo com o que Deus quis nos revelar. É o recadinho aí do Fernando, que legal, né, ele poder contribuir aí com a gente, vai poder também, né, fazer várias interações aí na nossa programação, e aí a gente começa, então, né, a falar sobre esse assunto, como a gente falou no início do programa, né, pastor Renato, no meio luterano a gente não costuma falar tanto, né, mas a gente, ainda mais hoje, né, com as redes sociais, com esse acesso, né, das pessoas a tantas informações, às vezes até a gente fala muito em fake news e tudo mais, é a gente ter esse entendimento, né? O que, que a igreja luterana entende, crê, confessa, né? Prega sobre esse assunto aí do livre-arbítrio e predestinação.
Muito bem. Primeiro, assim, a gente precisa separar, acho que os temas, né? Pensar um pouco eles em forma separada, assim, livre-arbítrio, né? Então, falar um pouco a respeito desse assunto. É assim, ó, todas as denominações cristãs, elas, apesar de beberem na mesma fonte, que é a Bíblia, elas têm óticas, né, olhares diferentes sobre esses temas, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Como a gente já falou, assim, no meio luterano, a gente não fala tanto de predestinação, especialmente, né? Mas a gente vira e mexe e fala de livre-arbítrio. Ele é um tema mais presente, mais corriqueiro, né? Então, olhando um pouquinho ainda sobre isso, a gente tem que lembrar, assim, como já falei, o nosso livro de Concórdia, esses que eu apresentei aí, que a editora Concórdia tem, então, disponível também para a gente adquirir, são os livros que melhor para nós falam a respeito desse assunto, e a Dogmática Cristã de Miller também. E aí, falando, por exemplo, sobre livre-arbítrio, a gente tem que lembrar assim, olha, todas as ciências humanas, elas, de alguma forma, elas estudam o livre-arbítrio. E daí a teologia também se dedica a estudar a questão do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, né? Arbítrio é fazer julgamentos, né? Ou seja, e fazer os julgamentos, a gente precisa sempre pensar assim, como é que eu faço os meus julgamentos e as minhas escolhas, certo? E daí tem uma área, por exemplo, dentro das disciplinas aí das ciências humanas, e estuda, por exemplo, os valores, né? E todos nós fazemos as nossas escolhas, a gente pode dizer assim, pautados por valores, né? Por exemplo, o que para mim é mais importante? O que para mim eu não abro mão de forma alguma? Tá, só que a dogmática cristã, ela e o livro de Concórdia deixam claro para nós o seguinte, no sentido humano, ou seja, quando eu trato de questões que dizem respeito, então, às minhas escolhas aqui neste mundo, eu tenho livre arbítrio. Então, isso é importante a gente pensar, né? Que horas que eu vou acordar, o que eu vou comer, como é que eu vou gastar meu dinheiro, com quem que eu vou casar e assim por diante. Então, isso faz parte das minhas escolhas, né? O que eu não abro mão, por exemplo, de forma alguma, que são os meus valores. Por exemplo, se eu tiver que roubar, eu vou roubar? Se eu tiver que mentir para salvar a pele de uma outra pessoa, eu vou mentir ou eu vou falar a verdade? Então, no nosso livre-arbítrio e lá nos nossos valores, a gente precisa lembrar assim, que em aspectos humanos, eu posso fazer as minhas escolhas. Mas, quando se trata de questões espirituais, na verdade, a gente não tem como fazer escolhas, né? Ou seja, na verdade, em questões espirituais é assim, principalmente se fala sobre livre-arbítrio, então dentro dessas nossas confissões luteranas, sobre a questão de chegar-se a Deus, de ter fé em Deus. Então, algumas denominações, elas têm aquela ideia, por exemplo, que eu posso contribuir para a minha salvação, para a minha fé, né? Outras também dizem assim, olha, é o ser humano que é inteiramente o responsável dentro do seu livre-arbítrio nessa questão de, por exemplo, ah, eu decidi aceitar Jesus Cristo, é uma escolha minha. E nós luteranos, já na questão de fé, a gente diz assim, eu tenho uma escolha. E muitas vezes na questão de fé, por natureza, a gente foge de Deus. Ou seja, a gente pensa em tudo menos em Deus, né? Então, assim, ó, em questão de fé, eu não tenho livre-arbítrio para ter fé em Deus, fé salvadora. Eu não tenho condições de eu mesmo tomar o primeiro passo, inclusive, para a minha salvação. Ou seja, a fé, então, salvadora em Jesus Cristo, ela não faz parte do nosso livre-arbítrio do tipo, eu escolhi crer em Jesus Cristo. Então, essa é a nossa ótica, né? Ou seja, se eu creio hoje em Jesus Cristo, se eu tenho fé nele, é unicamente por graça, né? Ou seja, é pelo amor de Deus que vem a mim e eu sempre preciso olhar, então, por meio de Jesus Cristo para a minha fé salvadora.
Muito bem. Até porque, voltando um pouquinho, né, pastor, que você estava falando então, do livre-arbítrio para as coisas humanas, né, no caso, né, para os nossos valores e tudo mais, mas para as coisas espirituais não. porque aí também vai de encontro com a questão da prática cristã, né? A gente tem as orientações bíblicas também para isso, né? Aquela coisa que a gente sempre diz, a gente não veste a roupa de cristão e vai para a igreja, a gente vai ter que testemunhar e dar sinais do nosso testemunho cristão, né? E aí, se tu não faz isso, tu tá indo, né? Tu não tá seguindo, né, as orientações, tu não tá praticando justamente a sua fé, né? Mas agora você falando aí sobre essa questão de a gente aceitar Jesus, né? Que na verdade vem por graça. E como é que ficaria uma situação assim, por exemplo, a criança que é batizada, né? E aí depois ela, adulto, acaba se afastando de Deus. Não é o fato de se afastar de Deus, mas renegar, no caso, assim, tipo, ah, eu não sou mais, não acredito em Deus, alguma coisa nesse sentido. Isso aí estaria ligado a essa questão de, teria uma justificativa para isso?
A gente pode dizer assim, olha, Deus, em sua graça, ele sempre vem ao ser humano. E Deus deseja, até a gente depois, quando vai falar sobre predestinação, que é o outro tema, mas já eles estão, de certa forma, ligados, é assim... Deus, na sua graça, a graça de Deus, ela é universal, ela é para todas as pessoas. Então, esse é o nosso conceito até de predestinação, né? Mas vamos segurar isso daí um pouco ainda também. Mas a gente pensar assim, olha, quando o ser humano, na verdade, decide se afastar, é uma escolha dele. Ou seja, a gente coloca exatamente nessa questão, né? Não é Deus que predestinou a pessoa para condenação, e não é Deus quem decidiu, agora você vai se afastar. É uma escolha do ser humano, é por causa do pecado, é uma coisa, digamos assim, que faz parte da nossa velha natureza, nós entendemos assim, tá? Mas aí, Luana, eu queria ainda colocar uma outra coisa, assim, você falou assim, as nossas escolhas. O cristão, é interessante a gente pensar assim, né? Como as nossas confissões dizem, nós temos a capacidade no sentido humano, né, de racionalmente tomar as nossas decisões. Quer dizer, se as nossas funções intelectuais, elas estão boas, né, a gente pode dizer assim, estão funcionando, a gente tem a condição de ponderar as coisas e fazer as nossas escolhas. O ponderar não significa que a gente também vai fazer sempre boas escolhas. Mesmo as nossas escolhas humanas, elas também são afetadas pelo pecado. Isso também é interessante a gente pensar, né? Só que assim, olha, a gente daí chega num axioma. A gente diz assim, poxa, sou eu que faço as minhas escolhas, mas e Deus nisso? Porque a gente pede, por exemplo, para Deus, né? Livra-nos do mal, a gente pede para Deus. Não nos deixes cair nas tentações que o mundo coloca à nossa volta. Né? Dá-nos o pão de cada dia. Quer dizer, se o pão de cada dia faz parte das minhas escolhas, por que, que eu estou pedindo para Deus me guardar nisso daí também, né? Então, existe uma palavra chamada axioma. O que é um axioma? Aquilo que é uma verdade por si. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9. Isso é uma verdade, né? Matemática aceita. Assim como a raiz quadrada de 81 também é 9. E assim como 27 dividido por 3 também dá 9. Né? Então, da matemática, a gente tira assim que isso daí são verdades. Beleza, trazendo isso para a nossa vida, é assim, olha, o cristão, ele sempre diz, na questão espiritual, né, eu não tenho a capacidade de crer. É obra de Deus, é graça, é amor. Puramente isso. Mas e na minha vida aqui nesse mundo? Quer dizer, eu faço as minhas escolhas, mas sempre de novo eu me defronto com situações assim também. Poxa vida, mas eu entendo que é Deus também que está guiando a minha vida. E eu peço para ele, inclusive, Deus, me ajude nas minhas escolhas. Então, pro cristão, a gente tem que deixar isso bem claro também, né? Ele sempre entende que Deus está presente nas escolhas dele aqui do mundo. E aí eu queria contar até uma historinha que aconteceu lá alguns anos atrás, há 3 anos atrás, quase, quando eu ainda estava lá em Palmas, no Tocantins. Lá em Palmas, Tocantins, até a dona Cenobelina, que nos acompanha aí do Maranhão, ali faz parte do Vale do Tocantins. E o distrito todo é o distrito Vale do Tocantins. Teresina, São Luís, Marabá, Palmas também faz, Imperatriz, né, faz parte ali dessa região, é um distrito muito grande. Muito amplo, da nossa igreja. E os nossos congressos de jovens lá são o único evento anual que acontece no distrito. Tem reuniões distritais também, mas geralmente vão os pastores. Pastor Evandro sabe como é que isso daí lá no Distrito Amazônico, né? E você pode até convidar os líderes leigos, as pessoas para participar das reuniões distritais, mas nem sempre elas acabam indo porque é questão da distância. Então, os congressos de jovens lá naquela região, eles pegam desde os bebês de colo até os velhinhos de 80 anos de idade acabam indo para os congressos de jovens, lá no Distrito Vale do Tocantins. Pastor Evandro sabia disso também, por exemplo, lá em Paragominas, quando ele participava lá. Não é um congresso de jovens, é um congresso de pessoas, é da Irmandade, no final das contas, né? E é interessante, lá em Palmas, nós tivemos um momento, há 3 anos atrás, onde um coach, um cara muito legal lá que trabalha com esporte, lá de Palmas, ele veio dar uma palestra e exatamente os coaches, né? Eles geralmente... Eles que são treinadores, né? Hoje a gente ouve muito falar essas palavras, coach, né? Eles são treinadores, eles usam aquela questão chamada roda da vida. A roda da vida abrange. Oi?
Eu estive lá contigo nesse congresso.
Ah, você estava lá. Então você vai dizer, o pastor Renato não está mentindo, né? E teve um momento lá naquele congresso que os jovens foram para a parte da gincana. E os homens foram para uma sala, né, para participar de um momento só deles com esse coach. E esse coach perguntou assim, bem, quem é que faz as escolhas da vossa vida? E pairou um silêncio, todo mundo ficou meio se olhando assim, tá, a gente responde ou não, né? E aí, interessante que ele ficou olhando aí de novo, ele perguntou muito enfático, né? Quem é que faz as tuas escolhas, tipo, o teu livre-arbítrio? E, de repente, todo mundo começou a se olhar e a gente disse, ah, a gente entende que a nossa vida, quem guia é Deus. Mas a resposta que ele queria ouvir era, quem faz a tua escolha não é você, né? Aquela coisa bem, né, enfática do coach. E é interessante a gente pensar nisso, isso é um axioma. É, quer dizer, a gente entende assim, olha, é Deus quem dirige a nossa vida, ponto final. Isso é uma verdade para nós cristãos. Assim como a gente também diz, eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Isso é um axioma, né? Ou seja, isso é uma verdade também. O cristão, mesmo cristão, ele sempre pode dizer, sou eu quem faço as minhas escolhas. E aí é interessante a gente pensar nisso. E às vezes essas escolhas podem ser boas e às vezes essas escolhas podem ser um desastre puro. Mas a gente sempre vive isso. Ah, eu entendo que Deus continua me guardando nas minhas escolhas, no meu livre-arbítrio. Né? Então, é uma verdade. Deus, ele está comigo me orientando nas minhas escolhas. Mas eu sou livre para fazer as minhas escolhas no sentido humano, né? E aí o pastor Evandro, acho que lembra disso daí, do coach lá, né? Ele queria escutar que é você que faz as suas escolhas. E lógico, daí até o nosso colega, o pastor Adriano, né, que era o reitor da UBRA lá, até levantou, daí ele explicou para ele, olha, é porque a gente está aqui no meio de muitos são pastores, todo mundo aqui é cristão, né, e tudo mais. Então, a partir dali, acho que ele conseguiu compreender um pouco melhor o contexto que ele também estava falando. É isso.
É verdade. Eu estava lembrando aqui, no contexto espiritual, a gente aprende lá no terceiro artigo do Credo, né? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo me leva a isso, né? Então, de fato, no campo material, a gente consegue até... Geralmente, a gente costuma fazer para coisas simples da vida, a gente vai no automático. Mas as coisas mais... importantes, a gente costuma buscar a orientação em Deus e às vezes, mesmo assim, Deus toca lá no fundinho do coração e a gente sente que devia fazer uma coisa, mas no final das contas a gente acaba fazendo outra. E aí fica sempre essa lição, né? De Deus não diz tudo pra gente. Deus não diz, olha, Renato, tu vai casar no dia tal, do ano tal, com a pessoa tal. Essas coisas a gente não tem na Bíblia, então a gente tem que sempre buscar a Deus em oração, orientação, para tentar fazer as coisas certas, né?
Eu acho que é importante, antes do pastor Renato continuar aí, essa explicação bem didática, né? E esse comentário agora que o pastor Evandro fez, porque eu também estava pensando, e aquelas pessoas, claro, a gente pode pedir toda a orientação para Deus, né? Para ele, os passos da oração também, né? As três respostas de Deus para a oração, né? Às vezes é sim, às vezes é não, às vezes é espera, né? E aí tem pessoas, né, que às vezes elas colocam tudo nas mãos de Deus, nesse sentido, né, para fazer as escolhas também da sua vida, e acaba às vezes, né, ficando parada, sem ação, mas Deus também quer a nossa ação, né, claro que ele vai nos orientar, ele vai dizer sim, não, espera, mas ele quer que a gente tome uma atitude também, né, e a gente vai buscar, claro, todas as orientações bíblicas, toda a força na oração. Eu acho que é mais ou menos isso, né, pastor?
É, interessante, Luana, né, assim, ó, Deus, ele quer que a gente faça as nossas escolhas, tanto é que ele nos deu essa capacidade, né, de fazer escolhas, nós não somos programados, né, e aí a gente já pode até pensar assim, e a gente até pode responder também, e nós também não somos predestinados, por exemplo, para alguma situação, né. Ontem, por exemplo, eu coloquei o convite aqui para esse evento, para esse momento que a gente está tendo, no nosso grupo de capelães. Aí o colega lá de Manaus, o pastor Jacques, né, colocou assim, acho que estamos predestinados a assistir este evento. Aí o colega aqui, o Eli Miller, que é irmão do Wilson, né, lá de Palmas, ele disse assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio para decidir se eu vou assistir ou não, né? Então, assim, interessante a gente pensar, né? É, nós entendemos, como eu disse assim, olha, que a nossa vida é inteiramente guiada por Deus. Sim, o cristão, ele tem isso, né? De colocar sempre a sua vida nas mãos de Deus. Mas o tempo todo nós estamos tomando decisões, né? O tempo todo Deus está dando a capacidade de nós termos e tomarmos decisões pautadas pelos nossos valores. Mas também, sim, existem situações na nossa vida que a gente, tipo, acontece algo que, por mais que eu decida, hoje eu quero ir para Porto Alegre, por exemplo, sair de Santa Maria para Porto Alegre, mas eu posso acordar doente, né, e por mais que eu tenha decidido isso, não consegui realizar aquilo ali, né. Então, aí vem, por exemplo, a questão, como você falou, Luana, assim, Deus, ele quer que a gente faça escolhas, mas a gente sempre entende, Deus também guia a nossa vida, e Deus às vezes diz para nós o sim, às vezes Deus diz não também, e Deus diz aguarde e espere. Quem trabalha hoje com a área de coach, como eu mencionei, eles muitas vezes falam que isso podem ser crenças limitantes. Às vezes é assim que é olhado, né? Tipo, poxa, mas você tem a capacidade de fazer as suas escolhas no sentido, então, humano. A tua relação com a tua fé, a tua crença, é outro aspecto da tua vida que até é explorado, então, também, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? É, tem gente que realmente trava porque ela entende assim, olha, ah, Deus não quis. E às vezes Deus já quis sim, né? Só que a pessoa não conseguiu fazer a leitura daquilo que Deus estava mostrando para ela também, na vida dela.
Muito bom, pastor. Você falou aí que compartilhou no grupo de capelães também, né? O pastor Reginaldo Veloso Jacob, ele colocou um comentário interessante também, uma lembrança, né? Que Adão e Eva, antes da queda, tinham um livre-arbítrio, né? Acho que isso aí é interessante a gente falar também. E ele colocou também, legal, isso precisa ser dito sempre. Há muita confusão sobre o tema livre-arbítrio. Tem vários outros comentários aqui, mas eu não sei se o pastor quer fazer essa relação aí. Primeiro, né? Sobre antes do pecado existir o livre-arbítrio e após não. E aí eu leio os outros comentários.
Sim, aí falando sobre livre-arbítrio, por exemplo, como eu disse aí, a dogmática cristã do Miller, né, ela exatamente começa assim, ó, essa parte do livre-arbítrio. Entre os efeitos do pecado original, devemos também citar a perda do livre-arbítrio em assuntos espirituais, né? E ainda ele coloca assim também, olha, o ser humano nunca é coagido a pecar, mas comete pecado por sua livre escolha. Como eu disse também, assim, olha, às vezes a gente faz escolhas erradas, e essas escolhas erradas, elas têm um nome, né? A gente pode dizer assim também, lógico que tem aquelas que dizem respeito puramente à nossa vida aqui, mas assim, a gente também pode dizer, olha, às vezes nós pecamos contra nós e contra o nosso próximo, e até contra Deus também, nessas nossas escolhas, né? Porque, infelizmente, como começa ali a dogmática cristã tratando esse assunto, por causa do nosso pecado. As nossas escolhas também estão afetadas, né?
Até nesse sentido, tem um comentário aqui do pastor Rafael Vils, que ele também já deu entrevista com a gente, deve com o pastor Evandro Bint, né, pastor Evandro? Ele é psicanalista também, né, e é coach, ele coloca assim, a diferença é que no coach as escolhas são passíveis de erros e acertos, como o pastor Renato falou, né, nas escolhas espirituais possíveis de erros, temos algo único, o perdão pelo evangelho. E aí ele colocou outro comentário também, que é necessário cuidar em evitar terceirizar Deus as escolhas passíveis de erros devido aos nossos próprios pecados. O perdão é indiferente de escolhas, é graça. É o comentário do pastor Rafael Bispo. Obrigada por estar participando com a gente. Ele colocou mais um comentário ainda. No mundo corporativo, nossas escolhas dão resultados positivos ou negativos. O coach é para este mundo, diante da graça, é só graça por graça. É o comentário do pastor Rafael. E o Francisco Eberhard está sempre ligadinho aqui com a gente. Ele coloca assim, no que diz respeito ao livre-arbítrio, prefiro como Santo Agostinho, com respeito à Santíssima Trindade, prefiro crer ao invés de tentar entender. É o comentário do Francisco Eberhard. Tem outras pessoas aqui participando, eu estava falando antes do Divatins, né? Divatins, isso, né? O distrito. E da Senobelina, que era de lá, ela coloca aqui, Divatins, o melhor distrito do Brasil. E a Elisa Teskfeldon também colocou, saudades dos congressos lá de cima, era bom demais. A Elisa, que o irmão da Elisa também mora em Palmas, acho que é Tocantins, não sei se é Palmas, mas é em Tocantins que o irmão, o professor Wolfgang Tesk também mora por lá.
É lá em Palmas ou Tocantins.
Isso, legal. O João Claudinei Yen, que também está com a gente, bom dia, pastor Renato, pastor Evandro, bom dia a todos os irmãos daqui de Imbituva, no Paraná, é o João Claudinei Henke. Deixa eu ver quem mais aqui está participando com a gente. A Natália Martim Gomes, para mandar aí também. Bom dia, queridos. Assunto interessante, abraços. A Ilse Schaffer também está assistindo de São Paulo. Acho esse assunto muito interessante. A Elisa Teskfeldman pediu um favor aí para o pastor Renato. Deixa um grande abraço para minha amiga Andréia. Coloca ela aqui. A Luísa Yankee Vega também está dando bom dia. E aqui, essa é a nossa participação aqui pelo Facebook. Tem uma pergunta aqui também, ó, do Fernando, da Costa Lino, que ele tinha dito, né, que era presbiteriano, né, hoje é luterano. E aí ele coloca assim, ó, como que o luteranismo enxerga o calvinismo em relação a esse tema? Quais acertos e quais os equívocos segundo o luteranismo? É a pergunta do Fernando Costa Lino. E tem um comentário aqui também pelo nosso canal no YouTube. A Alda Sherbaum está aqui com a gente, assistindo de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Não sei se eu disse o sobrenome certo, se disse errado, peço desculpa. Não sei todos os sobrenomes, apesar de meu é um Lenk, é um alemão fácil, que é Lenk. André Mittmann também está com a gente, bom dia, assistindo de Curitiba. Um tema muito bom de ser estudado em toda a igreja. E a Maria Romanova também está com a gente no Rio de Janeiro. Ela aqui participando com a gente. Obrigada aí pela participação. E aí, pastor, temos essa pergunta aí do Fernando, esse desafio, né? A gente, claro, né, quer falar aqui para as pessoas entenderem o que nós, como luteranos, entendemos sobre esse assunto, né?
Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo abraço aí para a Andréia, né? Será dado também, né? Então, acho que falando sobre livre-arbítrio, acho que nós conseguimos entender um pouco a ideia, né? E até as próprias participações também já mostram isso também. Assim, olha, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas no sentido humano. Aqui, no sentido racional, elencando as possibilidades e as consequências que as nossas escolhas têm. E o cristão, como eu disse, ele sempre volta a colocar diante de Deus as suas escolhas também, pedindo sabedoria, né, pedindo calma, pedindo prudência, e que Deus abençoe essas escolhas, e que podem ser acertadas, e às vezes, ainda assim, também podem ser erradas, né, a gente sempre tem que lembrar assim. E Deus, então, como foi mencionado, né, Luana, você mesmo disse, Deus diz para nós sim, não, e espere também. Já a questão espiritual, então, a gente precisa sempre lembrar isso, né? Assim, resumindo e fechando, para ficar bem, acho que fácil para a gente entender. Na questão espiritual, é somente por graça, né? Ou seja, é É por graça de Deus que nós somos chamados. Nós não temos, nós luteranos entendemos isso. Não sou eu quem faço a escolha de crer em Deus. Mas como o pastor Evandro então mencionou, é o Espírito Santo quem age em mim, me chama pelo Evangelho. Ele usa meios para fazer isso. Não é um sonho, não é uma revelação especial, né? Não é nada disso. Quer dizer, Deus me chama, ele usa meios para isso daí. E a gente tem que ter isso sempre claro para nós. Essa é a nossa doutrina luterana. O que outras denominações ensinam é o ensinamento deles. Como eu, no início do assunto aqui, falei, são outras óticas, né? Ou seja, são outros olhares, né? E nós entendemos assim, olha, Deus me chama pelo Evangelho e assim ele me ilumina, ou seja, ele me guarda também nessa fé, ele alimenta essa minha fé e eu preciso fazer uso da palavra de Deus sempre na minha vida, ao longo da minha vida. Então, acho que é isso para a gente falar de livre-arbítrio. Quando a gente fala sobre predestinação agora, eu acho que assim, o nosso momento aqui, ele não vai ser exaustivo para tratar sobre o assunto. A minha recomendação, vão para o livro de Concórdia e vão para a Dogmática Cristã do Miller para estudar esse assunto. Tá. Como é que o Miller começa a tratar esse assunto? O Miller, a Dogmática Cristã do Miller, ela coloca o tema predestinação como seu penúltimo capítulo. E o Miller já começa dizendo assim, olha, não é um assunto essencial para a nossa fé cristã. Então, por exemplo, tem outras denominações, como até foi mencionado ali pelo irmão, que já foi da Igreja Presbiteriana, se você for lá naquela denominação, toda pregação, eu te digo, todo estudo bíblico, todo culto, normalmente você vai ouvir falar sobre predestinação. E já no meio luterano, a gente não fala muito desse assunto, e o Miller até então coloca assim, olha, não é para nós um assunto essencial. O que é para nós um assunto essencial? Ele fala de graça, ele fala de pecado, ele fala de Deus, ele fala de Jesus Cristo como Salvador, né? Ele fala de batismo, ele fala de Santa Ceia, ele fala sobre palavra, né? A Escritura Sagrada. Ele diz assim, olha, isso aqui para nós é assunto essencial e que diz respeito à nossa fé. Isso aqui eu preciso saber, né? Agora, já com respeito à predestinação, ele diz, eu vou tratar sobre o assunto porque eu fui incitado a tratar, né, por diferentes correntes, linhas, ideias e tudo mais. Mas assim, ele mais ou menos até começa já dizendo, olha, eu preferia até nem tratar sobre esse assunto. Né? Por isso que ele deixa lá na Dogmática Cristã, lá para o final, ele já começa justificando até mesmo, dizendo, eu, na ótica luterana, ele diz assim, eu acho que é um assunto que a gente nem precisava discutir. Mas já que está aí a pauta na mesa, vamos discutir a respeito. Né? Então, respondendo já um pouco aquela pergunta, por exemplo, ali que o irmão fez, no livro de Concórdia tem uma parte chamada epítome. Né? Ela faz parte da fórmula de Concórdia e ela tem um capítulo lá destinado, por exemplo, chamado da eterna presciência e eleição de Deus. Né? Ou seja, então nós falamos algo a respeito, a palavra nem sempre é usada predestinação, mas é a palavra presciência, né? Ou eleição. Então, a quem são os eleitos? Né? E aí, assim, ó, o que é dito ali no livro de Concórdia? Aqui se condena os seguintes erros. Eu gostaria de ler uma parte, porque acho que ela ajuda a responder. Quais são os erros? Quando se ensina que Deus não quer que todos os homens se arrependam e creiam no Evangelho. Todos os homens, ou seja, todos os seres humanos. Né? Então, tem denominações que afirmam isso. Deus não quer que todos sejam salvos. Então, no nosso livro de Concórdia já é dito, isso é um erro. Segundo, também é um erro que Deus, quando nos chama a si, não quer seriamente que todos realmente venham a ele. Tipo assim, Deus, quando nos chama, na verdade, ele só queria que alguns viessem. Tipo, ele está dizendo, ó, gente, vocês podem vir, mas também quem não quiser vir, fica para lá. E o livro de Concórdia diz, isso é um erro, falar a respeito disso. Três, da mesma forma, é um erro dizer assim, que Deus não quer que todos sejam salvos, senão que desatendidos os pecados deles, tão só mero conselho, propósito e vontade de Deus, são ordenados à condenação, de maneira que não podem salvar-se. Então, assim, o livro de Concórdia também diz, olha, é um erro a gente falar que Deus já predestinou alguns para a condenação. E quarto, igualmente, não é apenas a misericórdia de Deus e o santíssimo mérito de Cristo, mas também que há em nós uma causa para a nossa eleição, em virtude da qual Deus nos elegeu, então, para a vida eterna. Ou seja, o quarto erro apontado é esse, né? Tipo, há em mim algo muito legal ou muito especial que me faz, entre aspas, ser merecedor da eleição eterna. Então, se condena todos esses pensamentos, né? Se a gente for pensar assim, olha, o que que nós condenamos, né? Condenamos a ideia de que Deus só quer salvar alguns, ou que Deus já mandou alguns mesmo para condenação, ou até mesmo a questão de que eu, e acho que esse é que é o grande ponto da predestinação, né? Que eu, em algum momento, eu precisaria ter certeza dela. Essa que é a grande questão que o Miller, então, coloca também, né? Ou seja, como é que eu vou ter certeza se eu sou um eleito ou não? E isso que daí ele coloca assim, olha, se eu falo de predestinação, eu sempre deveria olhar sempre para a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E eu nunca deveria olhar, então, para a predestinação assim, tipo, para me martirizar com ela, né? Para eu, de repente, ficar na dúvida, será que eu sou um eleito para a salvação? Ou será que eu já fui predestinado para a condenação? Aqui a gente está falando de uma coisa bem espiritual mesmo, né? A gente está falando de vida eterna, de salvação eterna. Então essa nossa ideia de predestinação, a gente pode dizer assim, ó, a gente sempre precisa começar olhando para a graça de Deus. Esse é o nosso ponto principal quando a gente fala de predestinação.
Com certeza. Sabe que o senhor trazendo essa explicação, pastor, eu estava pensando até nesse momento que a gente está vivendo mesmo da Semana Santa, né? Eu acho que a gente pode ter um exemplo também nesse sentido na própria crucificação de Jesus, né? Quando Jesus fala para Deus, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Dando a oportunidade para que todos tenham o perdão também, né? E os ladrões que estavam crucificados também, né? Que os dois receberam a oportunidade de estar com Deus, de a crer em Deus e estar com ele também no paraíso, né? Então, acho que, não sei, né? Se a gente poderia usar isso como exemplo também.
Eu acho que a gente pode usar como exemplo. Quer dizer, eles estavam com Jesus, eles estavam vendo, estavam presenciando, e neles não havia mérito algum, né? Um deles foi predestinado para condenação e outro para salvação. Não dá para a gente falar isso daí, né? Nós não podemos julgar isso. Aí é que vem também sempre a questão da dúvida. Nós, seres humanos, nós queremos julgar a questão da predestinação por aquilo que a gente está vendo na nossa vida ou na vida das pessoas. E aí é que a gente realmente comete o erro. Essa é a nossa visão luterana. Quando eu olho para os meus méritos, tipo, poxa, mas o cara viveu a vida toda na igreja, ele ofertava, ele pregou, ele fez campanha missionária, ele deu like lá e divulgou o link do programa da Rádio CPT e divulgou a palavra de Deus desse jeito. Então, ele com certeza, ele está lá junto com Deus no céu. Amém, a gente pode dizer. Mas não é por isso que ele foi. Então, sempre a coisa tem que estar lá. A gente tem que olhar para a graça de Deus em Jesus Cristo. E a graça de Deus, essa é universal. A justiça de Deus é diferente. Deus julga. A gente tem que lembrar disso. Deus julga o ser humano na questão de confiar em Cristo ou não confiar em Cristo. Isso é Deus quem julga, né? Mas eu sempre preciso olhar para a graça de Deus. E sim, a graça de Deus, ela foi tanto para aquele um que estava lá na cruz, que falou, né, olha, Jesus, lembra-te de mim, como a graça de Deus era universal para aquele outro também. Jesus Cristo também estava morrendo por aquele outro, né? E daí a gente tem que lembrar...
No sentido que eu quis dizer, né? No sentido de que Jesus ali, né? Como Deus, estava dando oportunidade a todos, né? No momento que ele pede para Deus para que perdoe a todos, porque não sabem o que fazem, e também dá oportunidade para os ladrões, né, estarem com ele. Então, é nesse sentido, né, é de dar esse perdão, estender esse perdão na prática, mostrar o que realmente ele veio fazer, né?
Exatamente, né? Acho que é isso, assim, para a gente falar sobre predestinação também. Eu digo assim, é um assunto talvez difícil para nós entendermos, e eu digo assim, a gente precisa ler mais a respeito, mas, em primeiro lugar, sempre, as nossas dogmáticas, a nossa fórmula de concórdia ali, ela diz assim, olha, eu sempre preciso começar olhando, é graça de Deus universal, ponto. E, se eu sou um predestinado, a gente tem que lembrar assim, olha, nunca o mérito é meu, ela sempre vai passar por meio de Jesus Cristo. É só por meio de Jesus Cristo que eu vou entender, inclusive, a própria predestinação. Por isso que até esse Miller, né, que escreve a Dogmática Cristã, ele diz assim, olha, antes de estudar a predestinação, eu preciso estudar sobre Deus, eu preciso estudar sobre Jesus Cristo, eu preciso estudar o que é salvação, eu preciso estudar a palavra e os sacramentos, que são os meios da graça. Depois que eu conseguir compreender bem aquilo ali, quer dizer, esses temas ali, daí é que eu vou agora, tá, então agora eu posso falar sobre predestinação também, entrar nesse assunto, né? Só que muitas vezes as pessoas focam só ali, em predestinação, em, né, será que eu sou ou não? E aí o Miller, ele termina dizendo assim, olha, uma coisa você precisa ter claro, se é para ela o assunto predestinação, no sentido salvação eterna, no sentido espiritual, ficar te martirizando, ficar te remoendo, e te sufocando, é melhor talvez nem tratar sobre o assunto, né? Por quê? Porque o assunto predestinação deveria estar diante de ti da seguinte forma: eu sou eleito graças a Jesus Cristo. Ponto final. Em mim não existe mérito algum.
Muito muito bom, pastor. Quer fazer algum comentário, professor Evandro?
Eu me lembro de no seminário, a gente falar a respeito da predestinação, dizendo assim, que o que a Bíblia diz, está dito. O que ela não diz, eu não posso afirmar. Né? Então, lá diz que alguns são predestinados para a salvação. Ponto. Mas não diz, alguns estão predestinados a ir para o inferno. Isso não está escrito. Senão isso gera medo, isso gera uma questão assim de a pessoa pensar, bom, se eu estou predestinado para ir para o céu, se eu for ou não for para a igreja, então eu vou para o céu e pronto, então não vou perder o meu tempo. Se eu estou predestinado a ir para o inferno, também não vou perder o meu tempo indo para a igreja, porque se eu estou predestinado a ir para o inferno, não tem porquê. Então, se o assunto ele é mal interpretado, se ele não é bem estudado, isso pode gerar em mim ou medo, ou uma vida desregrada, porque, de qualquer forma, a decisão já está tomada, não sei qual é, eu não vou perder o meu tempo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de como disse bem o pastor, é focar na graça, focar na palavra de Deus. Né? Paulo escreve a Timóteo, né, que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, vamos trabalhar para que todos sejam salvos. Se lá no final da história não for todos, talvez alguém não aceite. Ah, fulano não aceitou a mensagem que eu entreguei para ele. Será que é porque ele estava predestinado a não ir para o céu? Deixamos isso na mão de Deus. Façamos a nossa lição de casa, né? Alimentemos a nossa fé na palavra, na graça, no amor. Temos aí essa Semana Santa maravilhosa aí para nos trazer essa proximidade com Jesus. E aí deixamos a questão da eleição e da separação entre ovelhas e cabritos para quem de direito.
É verdade,
Em Luana, eu ainda gostaria aqui de ler uma parte da Dogmática Cristã, né? Ela exatamente fala a respeito disso. Ela diz assim, ó, a eleição é um ato eterno de Deus. Ela diz assim, respeito a todos os que se salvam, pelo qual movido unicamente por graça e amor de Cristo. Deus se propôs dotá-los, no tempo, com as bênçãos espirituais da conversão, justificação e conservação para a vida eterna. Quer dizer, a graça de Deus está vindo, o amor de Deus está vindo. Deus deseja a salvação das pessoas, né? Então é isso que a gente precisa entender, assim, olhar dentro da graça universal. E aí ainda entra sempre de novo aquela questão que a gente falou também do livre-arbítrio. Tá, e quando as pessoas são condenadas? A gente precisa lembrar também que existem as escolhas do ser humano. Eu não posso crer, a não ser que o Espírito Santo me chame, mas eu posso, sob a ótica luterana, a gente diz, né? Eu posso dizer não para a fé salvadora. Né? Na verdade, originalmente, pelo meu pecado original, na verdade, a gente já nasce afastado da graça de Deus, né? E sempre de novo, é só por mérito de Deus, é só por graça de Deus, né? E daí ele continua dizendo assim adiante, né? A eleição eterna da graça de Deus, ou seu gracioso propósito, né? É, portanto, ele não pode ser visto, né, sem Jesus Cristo. E ele não tem qualquer consideração com as obras do cristão. E aí esse que é o principal, acho que, erro que as pessoas muitas vezes quem toca muito na predestinação é: eu preciso ter certeza que eu sou um predestinado, um eleito para a salvação. Né? E só que a pessoa sempre vai viver naquela dúvida, como o pastor Evandro colocou. E isso muitas vezes martiriza o ser humano, isso magoa o ser humano, ele fica ali com essa dúvida, né? E ele até pode viver com uma dúvida contrária, como o pastor Evandro bem levantou. Será que eu sou um eleito ou não? Bom, eu posso até não viver na igreja, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, porque se eu for, então vai acontecer um clique lá no último suspiro da minha vida e de repente eu passo a crer, né? E a gente sempre é convidado todos os dias pedir perdão e olhar para Jesus Cristo. E sempre de novo, pedir perdão e olhar para Jesus Cristo. É isso. Ainda, Luana, ainda queria mencionar assim, tá, tem pessoa predestinada para assuntos aqui do mundo? A gente, às vezes, tem visto muito assim também, às vezes, as pessoas dizendo assim, ah, fulano é predestinado para aquela função, né? Ou fulano nasceu para fazer aquilo. A Bíblia não fala nada a respeito disso, né? Tipo assim, que uma autoridade política, ou uma autoridade religiosa, ou que alguém nasceu um predestinado para ocupar uma posição, ou para resolver uma situação, até mesmo com esse olhar messiânico, que muitas vezes se coloca assim, né? Olhar messiânico que tipo assim, nossa, esse agora é o salvador da pátria, né? A gente não poderia olhar assim também, tipo, no sentido, aspecto humano, né? Dizendo, ah, fulano foi predestinado para aquilo ali. Também não.
Antigamente, acho que se usava para os casamentos, né? Os casamentos arranjados, né? Fulano é prometido, né? Mas, enfim. Muito legal, né? O pessoal está comentando aqui também, agradecendo aí, né? Por abordar esse assunto. Tem alguns recados aqui ainda para ler. A gente já vai chegando aí ao final do nosso programa de hoje. A André já recebeu um abraço, viu, pastor? Ela já escreveu ali, respondeu, né, agradecendo. Obrigada, Andréia, também. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente, tem muitos recadinhos aqui aparecendo. O Hugo Vens, que também está dando bom dia, participando aí com a gente. Tinha um outro recado que eu tinha pulado aqui antes, deixa eu ver se eu acho novamente. Valério Carlsberg, de Cerro Branco, no Rio Grande do Sul, também está assistindo. O Francisco Ebert voltou aqui, me desculpe pela minha volta, mas quero parabenizá-lo pelo assunto de tamanha relevância. A Silvane Cardoso, grande abraço, de Entre Rios do Sul, um excelente tema a ser estudado, parabéns. A Maria Helena Klippel, também de Cacoal Rondônia, que legal, pessoal, participando. O Francisco disse que teve o privilégio de ler parte da Dogmática Cristã, que legal, né, fica aí esse incentivo para que mais pessoas adquiram, lá tem na Editora Concórdia, né, para estudar aí também um pouco mais desses assuntos. A Ingrid Guimarães, de Campo Mourão, no Paraná, bom dia, obrigada pela participação. O Francisco Ebert, sou salvo unicamente por graça, que se perde se é o único culpado por sua perdição, é o recado aí do Francisco Ebert. Também nós temos, na minha opinião, outro recadinho dele aqui, né, complementando, na minha opinião, a doutrina da predestinação nada mais é que cogitação da mente humana corrompida em busca de méritos próprios, é o comentário do Francisco. A Lenir Higger, Hasse, também está com a gente, ela responde para o Francisco ali, né, que legal, o pessoal se reencontrando aqui também, né, saudade da parceria no baixo, no coral e na comunhão dos cultos. O tema de hoje é de matar o véio, parabéns ao pastor pela magnífica abordagem, e você, Luana, dirige magistralmente o programa, parabéns, e virtual abraço, imagina, querida, obrigada aí pela participação, Ah, ela escreve, foi o pastor Carlos que mandou essa mensagem, que está no perfil da Lenir Ritter Haas, então, pastor Carlos Haas, obrigada aí pela participação, pela contribuição, e a gente fica muito feliz, né, de poder estar ajudando outras pessoas nesse sentido também. Senobilina Souza voltou aqui, grande abraço, pastor Renato, para o senhor e para a nossa querida Andréia também. Excelente explanação, assistirei ainda outras vezes ao vídeo desse programa para absorver melhor as orientações dadas. Legal, essa é a ideia também, né? Porque fica gravado aqui, você pode compartilhar, pode assistir, pode estar lendo também, né, pastora? A dogmática ali, o livro de Concórdia, e podendo buscar mais essas explicações aqui também. Stefan Freitas também está com a gente, bom tema, com uma bela explicação. E também tem recado aqui no nosso YouTube da Divaneide Cavalcante, em Natal, no Rio Grande do Norte, também acompanhando. A gente fica feliz aí com a interatividade. E realmente, como o pastor Renato falou, né, o tema não se esgota, a gente tem muito, né, que pode estar abordando sobre esse assunto, mas o nosso tempo é curto, né, pastor? A gente fica muito feliz que você aceitou esse desafio, né, de estar com a gente para explicar um pouco melhor para a nossa audiência sobre esse assunto, sobre livre-arbítrio e predestinação. E a gente deixa o microfone aberto aí para suas considerações finais e essa despedida.
Muito bom. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite também. Foi um desafio mesmo. Assim, dentro do meu livre-arbítrio, eu confesso que foi uma decisão difícil. Assim, tanto eu falei, olha, deixa eu pensar um pouco primeiro, né? Mas, assim, ó, finalizando, gente, eu gostaria primeiro incentivar o estudo da dogmática cristã e das confissões luteranas. Elas são leituras um tanto pesadas. Acho que o melhor sempre é a gente ter um grupo de estudo. Sabe, assim, para quê? Para tentar tornar isso mais leve. Hoje eu vejo, assim, por exemplo, eu tenho colegas, às vezes, que eu acompanho aí no Face, né, no Instagram também, assim, jovens, que até têm se aproximado da igreja luterana, muitas vezes, por estudarem o livro de Concórdia e a dogmática cristã de Miller. Eles, muitas vezes, têm adquirido esses livros e, antes de participarem da igreja luterana, muitas vezes tem feito uso dessa literatura, né, e ótimo, né, eu digo assim, é uma literatura um pouco pesada, então ela precisa tentar, assim, ao máximo a gente tentar colocar ela de forma mais didática possível, acho que isso a gente tentou fazer aqui na, perdão, na nossa explicação e, né, nas conversas também, né. E ainda para finalizar, eu queria ainda colocar assim, olha, esse tema, livre-arbítrio, no sentido espiritual, e também eleição ou predestinação, como o pastor Evandro colocou, assim, tem tudo a ver com Páscoa, né, eu olho assim para mim e sempre entendo assim, olha, é a graça de Deus que veio a mim, né, e é por Jesus Cristo, é Jesus Cristo que carregou na cruz os meus pecados, né, e eu não sou merecedor, e eu digo assim, olha, eu posso dizer, e eu sei que eu sou salvo por Cristo, eu tenho a certeza da vida eterna, por Jesus Cristo. E essa é a melhor mensagem da Páscoa, né? Jesus Cristo morreu e que ele ressuscitou por cada um de nós. Então, acho que isso a gente também sempre pode testemunhar para o mundo à nossa volta, né? Ou seja, que é graças a Cristo, que é mérito dele e que o mundo, né, está aí esperando a gente também sempre levar essa mensagem, né, aí para todas as pessoas, Cristo para todos sempre, né? E que Deus abençoe sempre o teu programa aqui, né? A nossa Yelbe também, por meio dos canais dela, né? De comunicação e de anúncio da palavra, e as congregações em especial, que tem, assim, um grande desafio de se remoldar, de reaprender como eu vou levar a palavra de Deus nesse mundo de pandemia e talvez num mundo que vai ser híbrido daqui para frente, né? Vai ter o presencial e vai ter o virtual cada vez mais, né? E Deus abençoe também o nosso irmão pastor Evandro, lá em Manaus, no norte do Brasil, né? Um lugar especial também no nosso coração.
Obrigada, pastor Renato. Obrigada mais uma vez aí por estar com a gente, por deixar o pastor Evandro se despedir também.
Amém, meu querido. Muito obrigado. Caramba. Quase não saia. Desejo eu que Deus continue abençoando a ti, seu ministério. Também é um grande desafio, né, compartilhar a palavra de Deus no meio universitário, né, sempre é muito complexo. É um ministério que eu não desejo para mim, né, talvez hospitalar, né, onde as pessoas no hospital estão sempre sedentas para ouvir uma palavra de conforto. Eu nunca cheguei numa sala, num quarto de hospital, e disse, ah, eu vou fazer oração com um irmão aqui que é da minha igreja, vocês aceitam? Nunca ninguém disse, não, não quero que ore por mim. Pelo contrário, todos desejavam, né? E o meio universitário é um meio muito difícil, né? O ceticismo, às vezes, é bastante complicado. Desse desejo que Deus abençoe a ti e a todos os capelães universitários, escolares também, especialmente na UBRA, que é uma missão muito importante, né? E tão desafiadora. Então, que Deus abençoe a ti, Deus abençoe Luana e a toda a nossa audiência. Não esqueçam de compartilhar, de encerrar esse vídeo para a gente alcançar mais e mais pessoas.
Amém, amém. Obrigada, pastor Evandro. Eu ia fazer uma brincadeira, né? Se você não foi predestinado a ser capelão universitário, pastor Evandro. Mas é que, na verdade, a gente vai colocando os nossos dons. Eu sempre digo isso, né? Cada um tem os seus dons, seus talentos, a gente vai colocando, né? Mesmo sendo pastor, daqui a pouco, né, se encaixa numa função e não em outra. Eu, esse tempo, eu comentei, não me lembro se foi com o pastor Evandro, foi num programa recente aí da Revista PD, que eu disse assim, ó, eu nunca quis ser jornalista de TV, né? Eu sempre gostei de rádio, minha paixão sempre foi rádio. Eu comecei na Rádio CPT quando era apenas rádio, depois que começaram as lives, né? E aí a gente vai se acostumando e tudo mais, mas para mim foi um grande desafio. Mas é aquela questão, né? Deus sempre nos motiva, nos capacita, né? Nos dá sabedoria e força para a gente colocar os dons a serviço de Deus. Acho que é isso, né?
Amém, mesmo.
Obrigada mais uma vez, que Deus abençoe vocês, que tenham aí uma semana santa muito abençoada e uma feliz Páscoa aí para vocês, né? Tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente ministerial também.
Amém. Feliz Páscoa a todos e todas.
Legal, nossa querida audiência também, obrigada por estar participando com a gente, compartilhando aí a nossa programação, lembrando que ela é gravada para a nossa Epise às 19h30, também fica disponível no Face, no YouTube, para que você possa compartilhar com quem você quiser. Também não esqueça de acompanhar nossa programação ao vivo, hoje, né, terça-feira, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, falando sobre o tema Páscoa, tradições à mesa. Prepare o estômago, então, né, para estar acompanhando aí as delícias prometidas que a Silmari vai trazer no programa a partir das 2 horas. E eu volto amanhã, eu e o pastor Arno Bessa, direto da Inglaterra, com mais um Revista CPT às 10h30 da manhã. Uma abençoada semana a todos, até lá, tchau, tchau.